Seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Bom dia, ouvintes. Mais um pontapé inicial começando. Hoje, sexta-feira, vamos falar sobre o jogo de quarta entre Cruzeiro e Internacional. Vamos falar também sobre os quatro times do Rio. Também um pouco, no final, sobre a Carioca Série B1. Tô aqui hoje com a Maria Clara. Bom dia, Maria.
Bom dia, Felipe. Tamo aí, vamos fazer mais um programa.
Tô aqui também com o Bruno. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. Tudo preparado para mais um ótimo programa.
Tô aqui também com o Murilo na mesa. Bom dia, Murilo.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Bruno. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todo mundo que tá ouvindo a gente. O nosso pontapé inicial hoje, sexta-feira, com as notícias do esporte.
Isso aí. Vamos começar falando sobre o Cruzeiro, então. Jogo de quarta, semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro somou 8 jogos sem marcar gols. E foi o jogo que marcou a demissão do Mano Menezes, né? O que vocês acharam do jogo?
Cruzeiro novamente com um desempenho decepcionante, sem criar muito, Thiago Neves muito enfiado dentro da área, sem poder ajudar muito na articulação no meio de campo, Fred mais uma péssima partida, quando o Sassá saiu para a entrada do Fred, a torcida xingou, queria que continuasse, são 18 jogos, uma vitória só do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro por 3-0 no primeiro jogo da Copa do Brasil. E como você disse, nenhum gol nos últimos 8 jogos, que é o maior jejum da história do Cruzeiro.
Acho que são muitos jogadores que não estão sendo protagonistas como costumavam ser, né? É o caso do Fred, do Thiago Neves, do Dedé. O Fred já chegou um jejum de 16 gols, e assim, 16 jogos, na verdade. E assim, é impressionante, né? Pela qualidade que ele tem.
Também o maior jejum da carreira dele.
Pois é.
Se a gente for analisar, o time do Cruzeiro mantinha um trabalho com uma certa constância há muito tempo. A gente tem o Mano Menezes no comando desde 2016. Ele que já tinha treinado a equipe antes e tinha ido para a China. Voltou da China direto para o Cruzeiro para continuar o trabalho que havia começado. E apesar de manter o estilo de jogo, que não é muito ofensivo, a torcida do Cruzeiro chegou a pegar no pé dele em alguns momentos. Nada parecido com a crise que vivia agora, que além do campo envolve o extracampo, já que o diretor executivo do clube e o presidente estão envolvidos em milhares de confusões. E isso acaba afetando também. A equipe do Cruzeiro voltou da parada para a Copa, vencendo o Atlético Mineiro com 3-0. Realmente um resultado que me surpreendeu. Já achei que o Cruzeiro fosse afundar, porém não deu outra, depois não venceu mais. Chegou a marca de 8 jogos sem fazer gol, como falou o Bruno agora, muito por conta da fase do Fred, da venda do Raniel, que saiu para o São Paulo, e da falta de conexão que a equipe não conseguiu ter. O Pedro Rocha jogou muitas partidas improvisado de 9 e não conseguiu... até conseguiu fazer boas partidas. Achei que ele jogou bem, foi um dos jogadores que tentou fazer alguma coisa contra o Inter, mas não é um homem gol, não é um cara de referência que o Fluminense, que o Cruzeiro precisa.
Eu, falando sobre o Pedro Rocha, só consigo me lembrar duas grandes chances do Cruzeiro, que foram justamente dele. Foram dois chutes de fora da área, um pela direita, outro pela esquerda, mas o clube sem criar muito no meio de campo, sem fazer grandes jogadas, reais chances.
É interessante também a gente observar a postura do Internacional no jogo, né? Que fez com que o jogo fosse assim, de poucos lances de gol. O Internacional ele simplesmente fechou, né, a casinha no primeiro tempo. Pouquíssimos foram os lances que botaram a bola perto da área, enfim, que mostraram perigo. Mas quando eles perceberam que o Cruzeiro ele não estava, né, criando, não estava atacando, eles resolveram observar que tinha um espaço para eles jogarem, e foi o que eles conseguiram, né, fazer um gol, vencer fora de casa, e isso foi muito importante. E é isso aí.
É isso. O trabalho do Odair Helma é sensacional, né? O Internacional melhorou demais o seu desempenho ofensivo sem perder nada da solidez defensiva. Se tinha problemas para ganhar fora, né, a sequência de vitórias no Uruguai pela Libertadores e também no Mineirão pela Copa do Brasil. Então, assim, o Inter chega forte nas três competições que ele disputa.
Exatamente. O Inter tem ali um 4-3-3, né, três volantes. O Edenilson e o Patrick jogam uma bola maravilhosa. Os dois pisam na área. Teve duas jogadas ali, o Edenilson dando para trás para o Wellington Silva e chutando em gol. O Patrick também cruzando na pequena área para o Guerreiro. E o Edenilson depois já aproveitando o rebote de uma cobrança de falta maravilhosa do Guerreiro.
Eu acho o time do Inter hoje, na minha opinião, principalmente se a gente for analisar os jogos dentro de casa, é a equipe que melhor joga no Brasil. É uma equipe que tem a bola e faz pressão a todo momento do adversário. É muito difícil jogar contra o Inter hoje. A gente vê o Edenilson e o Patrick, como o Bruno falou, que são jogadores essenciais para o esquema. A gente tem a dupla de defesa que tira todas as bolas, tanto por cima quanto por baixo, que é o Vitor Cuesta e o Rodrigo Moledo. A gente tem o Guerreiro, que é um centroavante fantástico, um jogador que sai da área o tempo todo, busca a bola até pelos lados, faz o pivô de uma, como poucos no Brasil, tem muito talento, é um jogador muito acima da média. E é uma equipe que pode ir longe em todas as competições, como já chegou. Chegou nas quartas da Libertadores, agora vai enfrentar o Flamengo, e já está com o pé na final a vencer o Cruzeiro no Mineirão por 1-0.
O time está até acima do que o torcedor esperava, né? Os jogadores também não têm uma pressão muito grande por conta disso. O Odair completou 100 jogos pelo Internacional e acho que assim, o time está na mão dele.
Exatamente. Diferentemente do Mano, né? O Mano, nessas duas passagens que o Murilo falou, né? Em 2015 e de 2016 até agora, foram 235 partidas, 112 vitórias, 69 empates, 54 derrotas, 56,7% de aproveitamento. Venceu a Copa do Brasil em 2017 e 2018, termina com um desempenho bastante decepcionante e bastante criticado pelo seu jeito defensivo de atuar.
Só para completar então, que o Avaí enfrenta o Cruzeiro, enfrenta o Avaí na Ressacada agora, por enquanto sem um técnico definido, Dorival Júnior é o nome mais próximo.
A chance do Avaí ganhar, né, primeiro partido.
É a chance de ganhar, mas também a chance do Cruzeiro
se reabilitar,
fazer a retomada, voltar a marcar, pegar um adversário que é mais fácil, realmente. E o Inter enfrenta o Corinthians com duas baixas principais, que é o Edenilson, que saiu machucado no jogo, e o Lindoso, que também sentiu dores. Outro nome que eu ia falar, você destacou o Edenilson e o Patrick, o Rodrigo Lindoso está jogando uma bola. A torcida do Inter, que tem uma idolatria pelo Rodrigo Dourado, não vem sentindo falta dele. Realmente é um jogador que surpreendeu, até porque no Botafogo ele não era nada demais, né?
É isso aí. Você tinha falado do Inter ser a melhor equipe no Brasil, mas eu acho que o Santos vem jogando melhor. Mas agora vamos falar sobre os quatro times carioca. Agora com vocês, notícias do Flamengo.
Flamengo!
O Flamengo enfrenta o Grêmio no Maracanã às 19 horas da noite. Amanhã, sábado, o Grêmio deve poupar o time. O que vocês esperam do jogo, Murilo?
Eu só quero saber do Balotelli. Vem ou não pro Flamengo fazer dupla com o Gabigol? Não, tô brincando, vou falar. O time do Flamengo é uma equipe que vem mantendo altos e baixos, fez muitos jogos bons, em que o trabalho do Jorge Jesus demonstrou que seria realmente poderia ser uma revolução no futebol, como foi no futebol brasileiro, como foi o Sampaoli. Mas fez muitos jogos decepcionantes. A torcida do Flamengo cansou de se decepcionar, perdeu por 3-0 para o Bahia no último jogo. Realmente é um resultado que não anima muito o torcedor. A derrota para o Melec, que foi revertida depois. Mas agora pega o Grêmio em casa, o Grêmio que tem a cabeça na Copa do Brasil para o jogo contra o Atlético Paranaense. Então, eu imagino que o Flamengo tenha essa vantagem, tenha isso na cabeça de que pode fazer uma boa partida e vencer novamente.
Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, né? As duas equipes, tanto do Grêmio quanto do Flamengo, têm esse caráter mais ofensivo. E isso se revela muito também na identidade dos técnicos. Tanto o Jorge Jesus quanto o Renato Gaúcho, eles têm, né, esse DNA de botar o time para ir para cima, de atacar. Então, eu acho que pode ser um jogo de bastante gols, um jogo mesmo grandioso. E o Flamengo, né, ele tem os desfalques do Gabigol e Lincoln, que ainda são em estágio mais avançado de recuperação, ainda sendo avaliados para esse jogo. O Rodrigo Caio, que também, pensando, né, na partida de Libertadores ainda contra o Inter, não sei se Jorge Jesus vai escalar ele amanhã. E o Cuejá, que não foi poupado contra o Bahia no último domingo e que já está liberado para jogar nesse sábado.
Você destacou, né, a ofensividade dos dois times. Interessante que é um começo de trabalho do Jorge Jesus, tem pouquíssimos meses aí, e o Renato Gaúcho está quase 3 anos no Grêmio, com a demissão que a gente destacou do Mano Menezes. O Mano não era o técnico mais longo aqui, no mesmo time no Brasil. O Renato Gaúcho agora assumiu esse posto. É um time que, esse ano, até o desempenho dele caiu um pouco em relação aos outros anos, principalmente com a queda de produção do Luan. Ele já foi o principal jogador da América Latina em 2017, ganhando a Libertadores pelo Grêmio. Mas, assim, é promessa de grande jogo, um jogo bastante ofensivo, que pode sair bastante gols.
E interessante, nos números, o Flamengo é a segunda equipe do Campeonato Brasileiro que mais finaliza. 186 finalizações, sendo 80 certas e 106 erradas. E o Grêmio é também o segundo clube que mais troca passes. Então, assim, vai ser interessante para ver quem vai tomar a rédea do jogo. Provavelmente o Flamengo, por jogar em casa, mas o Grêmio gosta de ficar com a posse de bola. Então vai ser interessante observar isso.
O time do Grêmio é perigoso. O torcedor do Flamengo que pensar, o time reserva do Grêmio. Não, é um time bem montado, um time que já venceu jogos difíceis. Até o jogo contra o Vasco é um jogo legal de ressaltar. Porque o Vasco abre 1-0 lá na arena do Grêmio. O Grêmio vira o jogo, uma excelente partida do PP, que deve jogar contra o Flamengo. A gente tem também nomes como o Tardelli, que já passou pelo Rubro Negro, que tem crescido de produção. Fez um gol importante na classificação do Grêmio na Libertadores. E pode jogar o que se esperava dele, né?
Sim, o Luciano também pode estrear, né?
O Luciano já estreou, na verdade. Ele estreou no domingo, agora?
Não, acho que não. Não chegou a estrear, não. Mas acho que vai estrear no jogo sábado, no Maracanã. E é uma boa outra opção pro ataque, né?
Já tá acostumado com o estádio, com o gramado.
Sim, pois é.
E outro nome que é bom de destacar é o próprio Luan, que o Bruno falou. Ele que fez partidas boas nos últimos jogos, coisa que não se via há muito tempo. Ele não participava de um gol do Grêmio desde março, se eu não me engano, e nos últimos dois jogos ele participou pro gol, deu uma assistência e fez um gol. Então eu acho que o Grêmio pode dar trabalho sim pro Flamengo.
No Campeonato Brasileiro o Flamengo tá à frente, né, do Grêmio. O Rubro Negro é o terceiro colocado com 24 pontos, enquanto o Tricolor é o 13º com 17. Mas lembrando também que além do Campeonato Brasileiro, tanto o Grêmio e o Flamengo podem se enfrentar, né, na semifinal da Libertadores, se eles passarem de fase. E o Grêmio e o Flamengo também é um duelo que também já se estabilizou, né, como podemos chamar de um clássico. Eles vêm se enfrentando muitas vezes em competições mata-matas. Isso vem gerando também uma maior rivalidade, né, entre as torcidas, entre os jogadores, entre a relação do técnico Renato também com a torcida do Flamengo, que no começo desse ano também teve a especulação de que ele poderia vir para o Flamengo, e a torcida ficava naquele vem e não vem Renato, entre um ódio e amor pelo Renato Portaluppi. E isso, acho que essas partidas, né, entre Flamengo e Grêmio, esse número grande de partidas entre esses times, vai aumentando esses sentimentos também.
Vocês acham que o Balotelli é uma boa opção para o ataque do Flamengo?
Eu acho que é uma excelente opção. E a gente pode... Chegou a informação aqui agora, parece que o Tardelli
não
treinou,
treina,
né?
O Luciano vai estrear.
Inclusive o Luciano, só me corrigindo, ele foi relacionado para a partida com a Chapecoense, mas acabou não entrando, então sim, fiz uma confusão, peço desculpa. Tranquilo. Mas voltando ao Balotelli. É um cara, já falamos dele no último programa, um cara que pode fazer a diferença, um jogador que teve já boas passagens pela Europa, faz muito tempo que a gente não vê o brilho dele num nível alto, até por isso não é um sonho impossível trazê-lo para o Brasil. E hoje a gente teve duas notícias positivas para a equipe do Flamengo, né? Tanto o Gabigol quanto o Everton Ribeiro falaram sobre o assunto. O Gabigol falou que é amigo do Balotelli, que conversa todos os dias com ele.
O Balotelli até começou a seguir o Gabigol.
Pois é, né? E o Everton Ribeiro também fez o coro, pediu para fechar o mais rápido possível o time e o jogador, que já teriam as bases salariais acertadas, e o anúncio pode ocorrer nos próximos dias ou não, né? A gente sabe como é que funciona o mercado transferências.
O Napoli, por exemplo, saiu notícia que ele poderia estar interessado no Balotelli, mas olhando de longe a situação. É uma notícia triste sobre o Flamengo, que ontem completou 6 meses sobre o incêndio no Ninho do Urubu. O Flamengo, centro de treinamento ontem permaneceu fechado, que teve uma atividade, um media day dos jogadores. O Flamengo já fechou indenização com duas famílias e ainda falta fechar com as outras 8 famílias que estão requerendo esse pedido pela justiça.
É isso aí, essas foram as notícias do Flamengo, agora as notícias do Fluminense.
Fluminense!
É, o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro em Minas Gerais no mesmo dia do Flamengo, sábado, às 21 horas. O Fluminense tenta retomar o futebol que apresentou no início do ano, tenta continuar nessa boa fase com as vitórias na Sul-Americana e no Brasileirão com o Inter. Qual é a sua expectativa do jogo, Murilo?
Bom, o time do Fluminense tem tentando se acertar, fez um bom jogo contra o Inter, como você mesmo disse. Porém, a gente nunca sabe, né? Parece que a equipe consegue fazer bons jogos, consegue controlar a partida, mas o resultado muitas vezes não vem. Parte disso, imagina-se que seja a falta de alguém para fazer gol, até porque a fase do... O João Pedro está machucado, né? E o Pedro parece um jogador que é muito manjado jogar pelo Pedro, né? Os marcadores são sempre próximos dele, é muito, muito difícil ver ele conseguir jogar com liberdade, que ele precisa para fazer os gols. Então, faltaria uma opção.
Tem muito isso também, o Pedro acaba puxando muito a marcação e está dando espaço para o Johnny, né? Que vem se destacando.
Que vem fazendo mais gols, isso aí foi uma sacada boa do Fernando Diniz. Realmente isso fez o Fluminense crescer de produção, porém falta explorar mais isso, né? Porque apesar do Fluminense ter ganhado os últimos dois jogos, veio de uma sequência ruim e está na parte de baixo do Campeonato Brasileiro.
É, exatamente. O Johnny, vocês destacaram, ele se tornou até o artilheiro do Fluminense, empatou com o Luciano, que foi para o Grêmio, com 15 gols. E falando sobre o ataque, tem a notícia da possível saída do Pedro, né? O Fluminense tem apenas 50% do passe dele, pretende receber 15 milhões de euros pela venda, líquidos. Teria que vender o Pedro por cerca de 30 milhões de euros. 15 milhões de euros daria 66 milhões para o Fluminense. O Fluminense já recusou algumas propostas. O Monterrey do México, por exemplo, ofereceu 20 milhões de euros pelo jogador. O Real Madrid, antes da lesão dele, chegou a oferecer 18 milhões de euros.
Teve o Flamengo também, né?
Recentemente teve o Flamengo, que ofereceu 10 milhões de euros por 70%. O Fluminense não aceitou a proposta, né? Já é um valor abaixo do esperado, que dirá para um rival do mesmo estado. É um jogador extremamente importante no esquema do Fernando Diniz e que pode sair, não vou dizer a qualquer momento, mas pode sair ainda nessa janela de transferências.
Pois é, e o ponto também importante a se destacar no time do Fluminense é a defesa, né? São até que 20 gols tomados, é a segunda pior defesa do campeonato, atrás apenas da Chapecoense. E o Atlético Mineiro, né, é um time muito forte em casa. A última partida lá ganhou de 3-0 sobre o rival Cruzeiro. Então, assim, acho que é um jogo que pode se considerar que existe sim um favorito, no caso o Atlético Mineiro, jogando em casa. E o Fluminense tem que tentar se reerguer, né? Parar de tomar gol e vamos ver aí o que vai dar.
É isso aí. Deve ser uma promessa de um jogo bom também, porque as duas equipes estão empatadas em quarto lugar entre as equipes que mais finalizam no campeonato. Você vê que o Fluminense, ele fica muito com a bola, finaliza bastante, mas quando é desarmado, toma gol muito fácil. Teve muito por conta também das falhas consecutivas dos goleiros, né? Do Rodolfo e depois da Genoa. Agora o Muriel tá chegando, melhorou um pouco o nível do gol. E também pela defesa ficar muito exposta. O Fluminense é um time que joga muito ofensivamente, acaba criando muitas chances, mas também tomando muitos gols.
É curioso olhar o Atlético Mineiro. A gente falou do Cruzeiro, que é uma equipe que não vence desde que venceu por 3-0 do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro não perde desde aquele jogo. São 8 jogos sem derrota. Se eu não me engano, são 6 vitórias nesse meio termo. É uma equipe que tem se encontrado, feito bons jogos. É um time que eliminou o Botafogo agora na Sul-Americana com muita propriedade, jogando bom futebol, sabendo a hora de atacar, sabendo a hora de se fechar. Então é o time que vai ser um jogo difícil para a equipe do Fluminense. Não dá para dá para falar também que esse embalo vai ser, o embalo do Fluminense vai ser positivo.
Sim, com certeza. Também concordo com a Maria que o Atlético é o favorito. Agora as notícias do Botafogo.
Botafogo! Botafogo, Botafogo.
Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense domingo às 16 horas no Rio de Janeiro. O time do Botafogo ganhou o último jogo no Avaí, né, na ressacada por 2-0. O que você espera do jogo, Bruno?
O Botafogo pode ter a volta do Carli, ele voltou a treinar ontem, ele tinha sentido na posterior da coxa direita, é um reforço caseiro muito importante, é um zagueiro experiente, já conhece o sistema do Botafogo há muito tempo. Infelizmente ele voltaria na vaga do Gabriel, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então não daria para formar a zaga titular do clube, que é Gabriel e Carli, mas é um reforço muito importante. E a parte negativa também é a provável não utilização do Alex Santana. Ele também sentiu o músculo da coxa direita e é uma baixa importante, porque ele mesmo ele sendo um volante, ele chega muito à área, ele é o artilheiro do Alvinegro, com 9 gols esse ano. É uma baixa bastante significativa pro Botafogo contra um time que vem de título na Copa Suruga, que é o Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense vem do título da Copa Suruga, mas vem para o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. Então, a tendência é que, apesar de o time titular, não dá para falar que vai ser o time reserva do Atlético que vai jogar, porém, alguns jogadores devem ser poupados. Uma viagem desgastante vindo do Japão e um jogo também desgastante na quarta-feira, né? Então, a equipe do Botafogo tem que fazer valer o mano de campo para fazer a vitória, mesmo com desfalques importantes, como do Gabriel e do Alex Santana. O Alex Santana, como o Bruno falou, na minha opinião, é o melhor jogador do Botafogo na temporada. A equipe perde muito sem ele, é muito difícil ver o Botafogo. O Botafogo, que é um time que, com o Eduardo Barroca, fica bastante com a bola, consegue trocar passes, consegue empurrar o adversário através dos passes, porém é um time que finaliza pouco, é um time que consegue chegar muito pouco pro gol, né?
Tem muito passe de lado também, né? Acabou criando muito mais uma forma de se defender do que uma forma de atacar.
Exatamente.
Ficando com a bola, muito mais uma forma de defender o Botafogo do que a forma de atacar.
Estilo barroco botafoguense.
E também o Botafogo completou antes de ontem, na quarta-feira, 2 meses de salários atrasados com os funcionários. Então, tem problema também extra-campo para lidar. Tem essa complicação aí. Sobre o Alex Santana, quando o Alex Santana caiu de produção nas últimas rodadas, o Botafogo também caiu de produção, porque é um cara muito importante ali do meio de campo, tanto na defesa quanto no ataque. Então, pode fazer falta mesmo o Alex Santana.
Quanto à ausência do Gabriel, vou fazer de novo a minha hashtag aqui, Cícero na zaga. Que achei que ele fez uma partida sensacional nesse lugar e no meio campo eu não vejo ele rendendo. O Buchecha com o João Paulo e até o Léo Valença eu acho que seria um meio campo mais apropriado para a equipe do Botafogo. E quanto aos salários atrasados, a questão do investimento que o Botafogo vai receber, acho que dá um pouco de alívio, tanto para os jogadores quanto para a torcida.
Um pouco de esperança.
Espera-se, né? Geralmente é o que... É uma causa e uma consequência do momento de crise de uma equipe, mas nesse caso, como parece tudo meio garantido para o ano que vem, é só o Botafogo não ser rebaixado, então eu imagino que os salários atrasados não afetem muito o comportamento da torcida em relação ao clube e dos jogadores.
E é um momento de crise que já vem durando há bastante tempo, né? Então acho que meio que a torcida também nem conta mais tanto com isso nas partidas, enfim. E os próprios jogadores, mês passado, eles realizaram uma greve de silêncio, né, não falando com a imprensa, participando de ações de marketing, exatamente para protestar, né, essa
falta de pagamento. Vamos comentar agora sobre o Vasco.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração.
Cruz Maltino enfrenta o Goiás às 19 horas lá em Goiás. O que que você espera do jogo, Bruno, e as notícias do Vasco?
Então, a gente terminou agora falando sobre o Botafogo, falando sobre salários, né? E eu abro sobre o Vasco também falando sobre os salários. O Vasco enfrenta uma crise financeira já há bastante tempo, a gente conhece isso. Os jogadores estão com 4 meses de direitos de imagem atrasados e 2 meses de atraso na carteira de trabalho. Além disso, os funcionários do clube também estão com salários atrasados. O Vasco informou na segunda-feira que conseguiu pagar o mês de maio para 227 funcionários, que recebem até R$ 1.500,00. Mas, ainda assim, muitos funcionários estão com 3 meses de salário atrasados. Alguns não têm nem dinheiro para ir trabalhar, para pagar passagem e ir para trabalhar. Devido a essa crise, os professores do Colégio Vasco da Gama, que fica dentro de São Januário, entraram em greve, cobram 3 meses de salário, não está tendo aula. E uma notícia que pode ajudar um pouco é que o grupo político Guardiões da Colina abriu uma vaquinha ontem, com a intenção de uma vaquinha online, com a intenção de juntar, arrecadar dinheiro para o pagamento dos salários atrasados e fazer pequenas mudanças estruturais no colégio. Essa vaquinha, o objetivo final é de 70 mil e em menos de 24 horas já alcançou praticamente 50%, alcançou 34.800. O que é um pouco assustador é que um clube que tem receita de mais de 200 milhões de reais não tem 70 mil para manter o Colégio de São Januário, o Colégio Vasco da Gama, que é importantíssimo na atividade dos jogadores de categoria de base.
Essa filosofia do Luxemburgo, né, do Vasco voltar a ser Vasco, está falando em todos os programas esportivos, no vestiário, para os jogadores, passa também pelos problemas extra-campo, não só dentro de campo, pela postura dos jogadores, mas também pelos dirigentes. Né?
Essa semana mesmo, antes de um treino, ele ficou de mais de meia hora conversando com os jogadores e provavelmente tocando no assunto dos salários, porque ele tem que tentar blindar esses jogadores e não fazer com que isso entre no vestiário.
O Luxemburgo realmente é um treinador que é muito experiente, talvez um dos mais vencedores do nosso futebol. De nível de treinador mesmo, talvez seja o melhor que já passou, tanto que chegou até o Real Madrid e ninguém contestou isso na época.
Pentacampeão,
né?
Brasileiro.
Pentacampeão brasileiro com Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians,
Santos.
E Santos. Então é um treinador que realmente tem toda essa bagagem que agrega. Porém, a gente sabe como ele é, né? Às vezes ele peca pela arrogância, até pelo currículo que tem. Então, esse tipo de situação, apesar dele ter esse lado positivo, que ele sabe lidar os jogadores, muitas vezes ele acaba trazendo muito para ele a questão da vitória. Então, se a equipe sai de uma crise, ele acaba sendo o protagonista e o jogador, isso acaba afetando o ambiente do grupo também. A gente viu tanto no Sport quanto no Flamengo, se eu não me engano, e no Grêmio, que foram as últimas passagens dele. Ele teve problema com isso, de começar muito bem, de organizando tudo, e no final acabar perdendo um pouco a moral com os jogadores e a diretoria perdendo paciência com o resultado e acabou sendo demitido. Né?
Ele mesmo falou no programa esportivo que o que mudou bastante da época que ele treinou o Real Madrid, por exemplo, treinou a seleção e outros times quando foi campeão, foi o modo de lidar com os jogadores. Né? Antes ele poderia chegar de uma forma mais rude, um pouco mais grosseiro, agora não é mais assim, ele mesmo disse isso. O que você acha, Bruno, sobre o rumor do Arthur Cabral, centroavante Palmeiras, vir para o Vasco?
O Vasco tem interesse no Arthur Cabral, já demonstrou esse interesse no começo do ano, voltou agora. O Palmeiras quer negociar o atleta, mas quer que pingue um dinheiro lá no porco, né? Então, o Grêmio já sinalizou que poderia comprar, mas o Palmeiras não quer ajudar, né? Reforçar um rival na parte de cima da tabela. Pode ser que até o momento que a janela de transferência feche, o Vasco consiga pegar o jogador como empréstimo. Falando sobre a camisa 9, por exemplo, na próxima rodada contra o Goiás, pelo treinamento do Luxemburgo, o Thales vai jogar como camisa 9, saem Marquinho e Bruno César do time, entram Raul Cáceres pela direita e aí ele coloca pela lateral direita, ele coloca o Pikachu como ponta e o Marco Júnior fazendo ali o trio de volantes com Raul e Richard, o Thales jogando pelo centro. É importante destacar que o Vasco vai jogar fora de casa e ele não consegue vencer fora de casa, né? A última vitória do Vasco fora de casa foi contra o Grêmio, 26 de novembro de 2017. Desculpa, foi contra o Cruzeiro, na verdade, com um gol de cabeça do Paulão. Dos 14 jogadores que entraram nesse jogo, né, os 11 titulares e os 3 reservas, apenas 2 permanecem no elenco do Vasco. O Henrique, que vai ser titular, lateral esquerdo, e o Pikachu, que vai atuar como ponta direita.
Só para completar, é que eu acho curioso a situação do Vasco, que precisa realmente de um camisa 9, o Arthur Cabral cairia como uma luva. A gente vê essa dificuldade da equipe de vencer, até o jogo que a gente comentou do Grêmio, que o Vasco chegou a abrir 1-0, fez um segundo gol, que na minha opinião foi mal anulado pelo VAR, e acabou sendo derrotado pelo Grêmio. E é realmente uma situação que o Vasco está necessitado. Chegou a jogar com o Valdívia na volta para a Copa, com essa função de fazendo falso 9, né? Não deu muito certo. E logo depois o Marrone e o Thiago Reis voltaram a ganhar espaço. O Marrone jogou improvisado na posição em alguns jogos. E agora o Thales Magno vem tendo pela segunda vez essa chance. Não deu certo contra o CSA. O Vasco tinha um mano de campo dessa vez, onde costuma ser forte, mas o jogo não foi em São Januário. A equipe não conseguiu a vitória contra o CSA. E realmente tá faltando marcar mais, tá faltando fazer gols.
Mas pelo menos temos uma notícia boa então, né? Marquinho não vai jogar.
Marquinho fora do time titular é uma ótima notícia para a torcida vascaína. O Murilo destacou que o Marrone jogou como 9 no jogo contra o CSA. O Bruno César também atuou parte do jogo ali. São alternativas que o Luxemburgo tenta encontrar e que não consegue achar uma solução. Por isso que é preocupante.
Uma coisa que eu gostei também de ver é a volta do Raul Cáceres. Ele que começou o ano muito bem com a camisa do Vasco, mas fez umas partidas ruins e logo depois sumiu. Teve muito poucas oportunidades. O Pikachu ganhou a vaga na lateral direita, a equipe mudou o jeito de jogar. Porém, eu acho que a ofensividade do Pikachu tem que ser destacada e realmente o Raul Cáceres não tem motivo para ser reserva, né? Na minha opinião, acho que vale fazer o teste com o Raul Cáceres titular e o Pikachu mais avançado.
Principalmente porque o Vasco agora está sem pontas, né? O Rossi continua lesionado e a opção é voltar com o Pikachu como ponta.
Muito bem, agora falaremos sobre o Carioca Série B1.
Futebol Carioca é na Áudio Ativo.
É isso mesmo, é cobertura exclusiva da Web Rádio Áudio Ativo. Amanhã, na Rua Bariri, o jogo entre Olari e Duque de Caxias, às 3 horas. Eu vou estar lá. A Maria Clara também vai estar comentando o jogo. O Bruno também vai estar comentando o jogo.
E eu vou estar ouvindo na Áudio Ativo, que você acompanha a partir das 3 da tarde.
Muito bom. Bruno, o que você espera do jogo?
Vai ser um jogo bom, provavelmente, né? As duas equipes vêm de vitória. O Olaria venceu o Campos por 2-1. E o Duque de Caxias venceu o Goitacaz por 3-1. São equipes que estão na parte de cima da tabela do segundo turno da Série B1 do Campeonato Carioca. Tem o mesmo regulamento da Série A do Campeonato Carioca, 2 turnos, semifinal e final depois. São equipes, o Duque de Caxias, por exemplo, tem uma defesa muito sólida, sofreu apenas 3 gols no campeonato inteiro, na primeira fase sofreu só 2 gols, é a melhor defesa do campeonato junto com o América, se não me falha, junto com Bom Sucesso, na verdade. É um ataque que não faz muito gol, são só 6, mas mesmo assim são duas equipes tradicionais do futebol carioca, o Olaria principalmente, que foi fundado em 1915, né, já um vovô, um centenário. Tem tudo para ser um ótimo jogo, com uma ótima cobertura feita pela Rádio Ativo.
É isso aí. Amanhã a gente vai estar lá, a partir das 3 horas. Vocês podem acompanhar a gente. Tem tudo mesmo para ser um jogo muito bacana, né? O Duque de Caxias tem uma história muito bonita, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Amanhã a gente vai estar lá contando para vocês mais sobre essa história. E acompanha a gente.
Só para destacar, então, a equipe do Laria, que fez um bom jogo Na última rodada, quando venceu, como o Bruno falou. É uma equipe que tem muita tradição, uma equipe que o Garrincha já vestiu a camisa, então a gente tem que respeitar, mas que não vive um bom momento. Tem revezado entre a Série A e B há alguns anos, ficado mais na B, inclusive, nesses últimos 5 anos, né? Então, é uma equipe que busca voltar na tradição de sua Rua Bariri, a primeira divisão. Realmente é uma equipe que vai dar trabalho, tem mais tradição que o Duque de Caxias, porém, nos últimos anos, o Duque foi a equipe que prevaleceu. O Laria que trouxe reforços, chegaram do Léo Franco e do Lucas Nascimento, vieram para reforçar a equipe nesse segundo turno. E já demonstrou evolução com essa vitória. Vamos ver agora o que, que vai ser dessa partida.
É, exatamente, é um time que não participa do Campeonato Carioca da Série A, né? Desde 2013, então está desde 14 na Série B. Em 14 foi até vice-campeão do primeiro turno da Taça Santos Dumont. Empatou para o Barra Mansa, que tinha a vantagem do empate pela melhor campanha. Você destacou, né, o Garrincha, ele foi o último clube dele, ele encerra a carreira no Olaria, o último gol dele foi com a camisa do Olaria, e quem começou a carreira no Olaria foi Romário. Então
bem lembrado.
É um clube que tem bastante história, são dois craques, jogadores históricos do futebol brasileiro, do futebol mundial, e que a gente torce que o Olaria possa trazer, voltar novamente à sua época de glórias no futebol, no subúrbio carioca.
Coincidência, né, rapaz? O Romário estava envolvido também no último jogo. Aquela chapada lá do Gustavo pro gol do São Gonçalo. Que eu falei que parecia...
Romário.
Na Copa de 94, tá ele aí de novo envolvido.
Sem falar no Grande América, que ele é torcedor ilustre, que também faz parte da nossa Série B1, a querida... Série B do Carioca, segunda divisão do Carioca.
O América que foi campeão do primeiro turno
e campeão do torneio ano passado. Acabou não conseguindo permanecer na Série A, né? Foi eliminado no grupo especial ainda. Porém, é uma equipe que tem muita tradição, tem muita camisa. Já foi um dos maiores clubes do Brasil. Ainda hoje a gente tem que ter muito respeito. Então, acho que o América é a equipe que a gente tem que destacar nessa competição, tanto pela torcida quanto o futebol que vem apresentando, como o Bruno falou, pelo título na Taça Santos Dumont.
Isso aí, gente. Esse foi o Pontapé Inicial. Mais uma vez, o recado, liga lá na Web Rádio Áudio Ativo, às 14h40. Pode acompanhar a gente. O pré-jogo começa às 14h40. Vamos ficar até às 5 horas da tarde, ao vivo, sintonizados em você. Esse foi o Pontapé Inicial. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde.
Portal Audioativo,
onde as ideias se propagam.